com a presença do procurador do município de Vacaria, o Eduardo Gargione, e também a Gabriele Lobo, que é assessora jurídica do PROCON de nossa cidade. E a gente vai buscar esclarecer algumas situações que nesta última semana, e a gente pode dizer até, né, iniciou lá no final da semana aqui, anterior, a gente teve aqui como um dos principais assuntos em Vacaria, que foi a falta da água em nosso município. Diga-se de passagem, e até pelas notícias que a gente viu na região, não foi só Vacaria. Agora, alguns poucos dias, o município próximo aqui, Flores da Cunha, também ajuizou a Corsã devido a problemas com falta da água. Mas a gente quer saber da nossa realidade local aqui, né? O que é feito. Por mais que seja hoje uma empresa particular, né, que ela é detentora, né, dos direitos da água, o município se sente envolvido, porque a comunidade cobra do município, vem a imprensa, né, ó, minha casa ainda não tem água aqui, né? E o município tomou algumas atitudes nesta semana. E eu quero começar conversando com o Eduardo Gargione exatamente sobre isso, sobre a condição de ter ajuizado, né, colocado uma multa, né, para a Corsã, para que ela preste o serviço da comunidade. Esse talvez, no momento, é uma alternativa plausível para o município, para ser tomado. Seria mais ou menos assim, o raciocínio que eu estou trazendo é o correto? Gargione, obrigado por estar aqui com a gente, bom dia.
Bom dia, Marcos e ouvintes. Sim, Marcos, a medida é a última medida que o município toma através do PROCON, autuar, né, a Corsã pelas circunstâncias que têm acontecido. E não é uma ou duas, é recorrente. Desde que assumimos o governo em 2025, a gente vem de um histórico de recorrente de falta d'água, do desabastecimento. Porque assim, a nossa reserva d'água em Vacaria, ela sustenta a Vacaria. Então a questão não é falta d'água no reservatório, mas sim a distribuição desta água. A nossa rede, pelo que se entende, está toda comprometida. E alguns serviços eles têm feito, o que a gente entende que são reparos. O que o município precisa é uma nova rede, uma rede completa. E essa rede, ela tem que estar individualizada. Ela não pode acontecer no município que, num evento que aconteceu esta semana, no início da semana, comprometa-se o município inteiro, o abastecimento do município inteiro. Por quê? Nos bairros mais altos, além, depois de sanado o problema, corrigido a situação que ocorreu, a água vai demorar muitas vezes até 12 horas para chegar lá em cima do morro, digamos assim, na parte mais alta. Sem contar que tem que ter o expurgo, o ar, né? O ar que está ali, ele muitas vezes ele pode criar uma bolsa de ar nos canos e atrapalhar o caminho da água até nas residências. A gente tem diversas vezes nos reunidos com a própria Corsã, fomos a Porto Alegre, conseguimos convencê-los de mais investimento no município. Veio até para nós o comprometimento da Corsã em 7 milhões, mas assim, demora, né? Até você implementar isso, existe um lapso de tempo para que ela possa corrigir estas situações. Mas, de qualquer forma, a Corsã nos prometeu que seria de imediato, estas correções e estes investimentos seriam de imediato, já na próxima semana, e o que não ocorreu. E não ocorrendo isso, vem sucessivas situações de desabastecimento. Eu costumo falar que o município de Vacaria está numa situação tipo uma calça velha toda remendada. Não adianta nada você remenda uma calça num ponto, no outro ponto, ela vai ser sempre uma calça velha. É a nossa rede é toda velha. E a gente tem que fazer tanques de isolamento por região, porque se der um problema numa região, tem que dar na, tu isola as outras regiões. E a prefeitura, ela não tem, essa parte de execução não é prefeitura, é Corsan. E isso é ineficiência e deficiência do trabalho, da execução. Essa execução já deveria ter acontecido lá na assinatura do contrato em 2024. O contrato é o contrato 2324 de 2024. Esse contrato já tem ali os itens, os artigos para o progresso da execução, da renovação da malha de canos, né, de abastecimento da água, de água para o município. O que que acontece? Não foi feito. Aconteceu nessa semana que, inclusive, eles não tinham uma chave para poder corrigir o problema. Tiveram que sair buscar no outro município fora. Veja só o trabalho que acontece, você ter que fabricar uma chave, ou correr e ir a Porto Alegre, ou não sei aonde, para buscar uma chave para poder concluir o trabalho. Nesse sentido, percebe-se que eles estão despreparados. Foi trocada a equipe que realmente conhecia da malha da rede d'água por uma equipe contratada por empresas terceirizada que vem prestar o serviço sem ter conhecimento do que, como funciona a nossa distribuição d'água. Mas fugindo dessa parte mais técnica, vindo dessa recorrente situação, respondendo agora a tua pergunta, essa situação ela vem, se você analisar, de mês a mês, sempre algum evento. Até nós chegarmos no evento do rodeio, foi avisado, nós fomos antes do rodeio, fomos a Porto Alegre, dizer, olha, nós temos um evento internacional, que é o nosso rodeio internacional, pedimos que não falte água. Não, nós já resolvemos, já está lá, já tem tanque, já tem reservatório. O que que aconteceu? Várias carretas d'água para abastecer ali. Houve o arrasto de material, comprometeu a água, né? E o manganês tingiu a água. Vocês sabem que o manganês é prejudicial à saúde, então existe uma questão de saúde pública aqui, não somente a falta d'água, mas é uma questão de saúde pública, compromete, né, toda a gente faz comida é com a água, a gente vai tomar água com a água que é abastecida pela Corsan. Então, assim, se a Corsan é uma empresa especializada, ela deveria, como sendo privada, ela teria que ter autossuficiência e demonstrar eficiência na execução do trabalho dela. E ela não fez isso. Nós chegamos ao ponto de que autuamos a empresa, já notificamos ela. Foi uma multa de R$ 291 mil, de acordo com a nossa lei municipal. Nós temos duas leis, uma lei que regula a prestação dos serviços das concessionárias, e a outra lei, que é a lei do PROCON, também foi toda ela reformulada e atualizada, sem contar a lei do consumidor também. E ela foi autuada dentro dos ditames da lei, como uma forma pedagógica, por enquanto, tá? Pedagógica, porque essa autuação ela pode se multiplicar ainda mais. Porque o foco do município não é chegar e autuar a empresa. Não é o dinheiro que a gente está buscando. A gente está buscando que a empresa preste o seu serviço com eficiência. E a empresa não está mostrando eficiência. Por isso, nós ajuizamos no curso ali no período do rodeio, tivemos que entrar com uma ação civil pública. Então, essa, respondendo a tua pergunta, voltando um pouco, ajuizamos ação civil pública. Nada se resolveu. Não foi tomada uma decisão, mas a ação está correndo. A empresa não demonstrou essa lisura de comprometimento. Ela não demonstrou. Ela simplesmente, num dito popular, ela está empurrando com a barriga. Mas ela não demonstrou essa eficiência na execução do trabalho. Partimos agora para a multa, para a autuação. E vamos chegar no rompimento do contrato ou numa obrigação de fazer. Então, nós vamos chegar lá, vai ser rompido o contrato, vai ser o primeiro município no estado que vai chegar após a assinatura do contrato, que vai romper um contrato e nós vamos assumir toda a água do município, se necessário for. Porque eles não demonstraram a eficiência no trabalho. Eles foram negligentes, a negligência deles, né, nesse sentido, e não tiveram essa técnica. Por quê? Os antigos servidores da Corsã, que conheciam o trabalho, houve falta d'água lá atrás. Houve, mas não com tanta recorrência como existe hoje. Você pode ver que é seguido essa situação.
Dar as boas-vindas também a Gabriele Lobo, que está com a gente, que é assessora jurídica do PROCON. E ela também, né, participou junto deste momento onde foi feito esse trabalho que para ajuizar a Corsã em multas, enfim. Mas a população também pergunta, né? Eu me sinto prejudicada, e é sim a população que se sente prejudicada. E a pergunta que a gente via nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp é: mas e minha conta de água, como é que vai chegar? Né? Eu vou pagar de que forma? Né? Vai ser igual ao normal? Tem alguma situação que vai melhorar para mim, porque eu vou pagar pelo ar, eu vou pagar por não ter a água? Tudo isso com certeza chega ao PROCON. Qual a orientação que vocês passam nesse sentido também, Gabriele? Bom dia.
Bom dia. Eu assumi o PROCON no início de fevereiro e desde então eu tenho observado uma demanda muito grande de reclamações sobre os serviços da Corsã. Desde a qualidade da água e principalmente sobre a falta dela, né, em vários bairros. Mas também tem me chamado a atenção que muitas pessoas elas estão chegando até o PROCON com faturas de água em valores assim exorbitantes, muito maiores que a média delas de consumo. E são pessoas que não tiveram nenhuma mudança de hábito no seu consumo, então não existe uma justificativa aparente para esse aumento. Então, o que a gente tem aconselhado? Que o consumidor, ao se deparar com uma fatura alta, que ela tire uma foto do hidrômetro para a gente poder comparar com a leitura registrada na fatura e que se encaminhe ao PROCON para podermos solicitar tanto uma vistoria técnica por parte da Corsã para confirmar se não tem algum tipo de vazamento, defeito no hidrômetro ou algum erro na medição, e assim a gente poder contestar aquela fatura alta, tá? A gente, claro que existe uma preocupação de não pagar fatura, de corte de água, né? Mas dessas faturas altas em específico, a gente solicita o congelamento da fatura até a resolução, né, do problema, até o final da análise do problema, para que não haja nenhum tipo de problema referente a corte de água. Então, eu também recomendo aos consumidores que sempre que tiver, que forem até a Corsã para fazer alguma solicitação, ver alguma situação, que solicitem o protocolo desse atendimento, pois ele serve como prova que a pessoa efetivamente esteve lá, efetivamente fez aquela solicitação, tá? E eu reforço que o registro dessas reclamações no PROCON, elas são muito importantes porque elas servem como o nosso embasamento, né? Nossa prova, para a gente poder emitir mais notificações e, eventualmente, caso necessário, multas.
Bem, é importante você destacar isso aí. E chega algumas perguntas, e dentre elas uma aqui que eu achei interessante, né? Que é, para vocês poderem nos esclarecer. É, o pessoal nos pergunta que a multa que foi aplicada à Corsan, né, eu sei que ainda isso vai para contestação, enfim, tudo é um processo, e um processo que não é tão rápido de ser resolvido, né? Mas o pessoal pergunta, essa multa, de que forma será procedida? É, pode ser devolvida aos munícipes pela falta de água, ou seja, abatido na conta, uma diminuição na conta? Como é que vocês imaginam que isso deva ser resolvido?
Marcos, a multa, chegando no seu final, digamos que passado todas as fases de recurso administrativo, julgamento, uma vez ela paga, ela vai para o fundo do fundo do direito do consumidor, de acordo com a nossa lei, tá? Aí depois o conselho é que vai destinar, tem um conselho formado, o conselho é que vai destinar o investimento, o retorno desse dinheiro, mas ele tem que ser direcionado para de qualquer forma, seja caixa d'água, seja qualquer outra forma de retorno, para que reverta para a própria população, entende?
Em benefício.
Em benefício, é. Uhum. Ele não é um dinheiro que vai ser destinado para outras situações, ou outras despesas, digamos assim. Ele reverte para o próprio consumidor. Mas não como, assim, dizer assim, ah, nós vamos pagar a fatura. Não, isso não existe. Não, nós vamos contribuir para diminuir a fatura. Não, isso não acontece, porque ele tem que ser retornado em forma de investimento conforme o conselho formado pela própria lei e que tiver, né, que ele é constituído, porque nós criamos agora o sistema do PROCON. Então, o sistema PROCON é PROCON, é o conselho. Então, ele é formado por diversas e com entidades que participam também, ainda com os participantes da OAB, da SIC, do Sindilojas. Vai ter, então, cada um vai opinar. E daí ali vai se destinar, dizendo, não, então nós vamos usar esse dinheiro para tal investimento. Então, contribuir para o retorno de todos e não individual. Uhum. É nesse sentido que se faz. Então, o dinheiro vai retornar, com certeza, se chegar naquele ponto lá que a Corsan realmente pagou e está ali, o dinheiro é público, ele vai, né, vai ser divulgado. Isso aí não tem problema nenhum quanto a essa questão de transparência.
Bem, é importante a gente destacar isso, porque realmente não se tem a condição de, na minha conta de água, chegar lá um desconto referente a isso, mas sim aplicado em benefício de uma forma em geral à comunidade.
Respondendo a esta tua pergunta também, Marcos, no sentido assim, aquela família, aquela economia, que a Corsa trata como economia, né? A fatura, por exemplo, ela tem um histórico dos últimos 6 meses ou do último ano, ela tem um histórico de gastar R$200 por mês, tá? Mais a taxa, vamos supor assim. Ou um histórico de gastar X valor, litros, né, metros cúbicos d'água por mês. O que acontece? De repente veio uma quantidade de metragem cúbica absurda. Dobrou, triplicou o valor da fatura. Aí aquela família chega e diz assim, mas eu não lavei a casa, não houve nenhum evento diferente disso, não tenho vazamento, né? Do relógio para dentro do meu terreno está tudo ok, não existe vazamento, não lavo o carro, não lavo calçada, muitas vezes a casa nem tem calçada, e vem aquela conta, digamos assim, superfaturada. Uhum. Tá? O que acontece? Ela, a própria AGERGS tem uma resolução que a Corsan tem que seguir, que ela vai fazer a média, o uso da média dos últimos 3 ou 6 meses que não foram utilizado aquele valor excessivo. A causa disso nós desconhecemos, não podemos opinar aqui o porquê que acontece isso. Isso a gente não sabe, isso cabe à própria Corsã explicar esse tipo de situação, entende? A Corsã é que tem que se explicar. Como é que você tem um histórico de gasto na tua família? Tá? Ah, houve aumento da taxa. Houve aumento da taxa, mas o meu consumo não aumentou. O meu consumo segue ali uma média X e é aquilo ali. Uhum. Entende? Então, eles são obrigados, sim, fazer a revisão pela média de consumo que você teve e acertar aquela fatura. E isso tem que ser levado até o PROCON, leva para o PROCON. O PROCON vai somar todas essas faturas aí e vamos multar a própria, né, a notificar a própria Corsã. Mas o acerto da prestação da fatura, isso é a própria PROCON que tem que fazer pela média.
Bem, mas exatamente, aí fica o PROCON, né, naquela questão de auxiliar nesse sentido, né, Gabriel? Ele vai auxiliar para que procure, ao máximo, seja resolvido. Mas como diz o Gardione, tu não tens o poder de contestar se houve ou não houve, desde que não seja provado. Esta é a questão, né? Temos algumas questões rapidamente para a gente abordar ainda. E a Gabriela pode nos exatamente trazer essa informação. Me sentir prejudicado, a gente tem que lembrar. O PROCON é a solução. Vai lá, conversa com vocês para tirar toda e qualquer dúvida, né?
Isso mesmo. Então, eu queria ressaltar a importância do consumidor não deixar para lá e ir até o PROCON para registrar a sua reclamação. Então, eu convido a todos os consumidores que estiverem se sentindo prejudicados com essa situação da água e também com outros problemas, que se encaminha até o PROCON para tirar dúvidas, para registrar reclamações, que a gente está dando atenção para cada um que vai lá. E eu queria agradecer também o espaço e o convite e desejar a todos um ótimo dia.
Bem, apenas para lembrarmos, o PROCON está localizado ali...
No Ageliza.
Ali no Ageliza, aqui no Largo Bemerindos, isso, como é chamado, isso, né? Isso é importante. Isso. Obrigado, Gabi, por estar trazendo essas informações para a gente. E com certeza, esperamos, né, Eduardo, que isso não se torne corriqueiro, que não volte a acontecer desta forma que foi, porque quem sofre é a nossa comunidade, né?
Com certeza, Marcos. Nós, como Poder Executivo, a nossa função, a nossa obrigação a gente está fazendo enquanto dentro dos limites legais que a gente pode atuar. É claro que a gente quer deixar claro para a população que a obrigação da Corsã ela não está fazendo. E isso vai sim levar nós a tomar uma medida mais enérgica. E nós vamos chegar ao ponto de quebrar o contrato ou entrar com alguma outra medida judicial de obrigação de fazer, porque a Corsã não está cumprindo com a prestação de serviço que ela deve cumprir, né? De forma alguma a gente está julgando os funcionários da Corsã que aqui se apresento, porque a obrigação da Corsã é ela dar condições de trabalho para os seus funcionários. Uhum. E de qualquer forma, a gente quer deixar bem claro que quem está trabalhando ali está fazendo o seu máximo possível. Porém, a Corsã, como empresa, ela não está fazendo o seu trabalho de casa para os munícipes de Vacaria, para o cidadão vacariano. E nós, como executivo, somos categóricos. Se necessário for, nós vamos tomar medidas judiciais para a quebra do contrato e iremos assumir toda a água do município, se necessário for. Custe o que custar. Aí sim, será o município que vai responder. Mas, no momento, quem responde por esta inexecução contratual é a própria Corsã.
Com certeza. Bem, o pessoal está nos perguntando, o número do PROCON é o 9-217-459. É esse, né, Gabi, que tu não me passou aqui. 9-217-459. Mas o detalhe importante, é fundamental ir até o PROCON para poder explanar a sua realidade. Até porque aí fica melhor, né? Com certeza. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente.
Muito obrigado, Marcos, por este espaço, por ter nos convidado. Estamos à disposição sempre, o município de Vacaria, a prefeitura, pelo prefeito e pelos seus servidores e secretários, estão sempre à disposição de esclarecer qualquer situação ou qualquer dúvida para a população. E agradeço aos ouvintes, né, por estarem atentos à nossa fala, mas a gente está sempre à disposição para colaborar aí com vocês e com a população.